Artistas de rua estão por aí desde sempre, fazendo com que a gente escape um pouco da correria do dia a dia para virar criança. Ou então para curtir uma canção ali, de repente, no meio do povo. Este programa é uma homenagem a eles, mais especificamente a um deles. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Felipe.
Fala, Luciano, tudo bom? Aqui é o Felipe, eu sou coach do Emagrece Pela Mente. Falo diretamente de Vila Velha, Espírito Santo. E eu tô fazendo esse áudio pra te agradecer. Sabe, ontem eu tive um abalo emocional no meu trabalho, algo que me deixou um pouco pra baixo. E quando eu fico assim, eu exercito a gratidão. A gratidão me traz para o meu eixo, me faz ficar mais equilibrado, me faz refletir. E me traz um pouco das vibrações boas daquelas pessoas que eu agradeço. Mas eu senti essa necessidade de ir um pouco mais além e fazer esse exercício publicamente. Te agradecendo publicamente, não só por um episódio, mas pelo conjunto da tua obra, do Café Brasil, do Leadercast. Cara, em diversos momentos, eu me vi conversando contigo, conversando com teus entrevistados, e algumas frases me tocaram naquele momento. Não vou saber agora precisar qual, em qual episódio, mas diversos episódios vieram para mim e tocaram meu coração, e isso me marcou muito. Então, eu quero agora te agradecer pela toda a energia, pela toda a vibração positiva que você mandou para mim e para todos os ouvintes também. Mas nesse ponto eu quero ser um pouquinho egoísta, falar um pouco de mim, porque eu não consigo saber das outras pessoas. E no Leadercast, quando você falou das dificuldades, das superações dos outros profissionais, até de colegas coaches, eu me senti muito ali. Quando você trouxe depoimentos de clientes seus, de ouvintes do Café Brasil, até o pai de um ouvinte que fez um depoimento muito forte. Eu me senti ali, eu me senti impactado. E toda vez que você traz um conteúdo falando sobre motivação, sobre empreendedorismo, sobre ser mais, eu me sinto impactado. Então, eu quero te agradecer pelo conjunto da obra. Eu acho que a gratidão é fundamental na vida das pessoas. Não sei se você já fez um episódio sobre gratidão, mas para mim, hoje, a gratidão é a forma com que eu volto para o meu eixo e que me faz seguir em frente para atingir resultados maiores e mais para frente. A gratidão me relaxa, me acalma e me traz coisas boas, tudo aquilo que eu preciso nos momentos difíceis. E por isso, eu estou agora te agradecendo, porque eu sei que daqui para frente eu vou precisar estar mais forte e mais determinado para atingir meus objetivos. Bom, um forte abraço e vida longa ao Café Brasil.
Obrigado, Felipe. Olha, eu é que tenho de manifestar a minha gratidão, viu? Um comentário como o seu é como um sopro de ar aqui na nossa fogueira. Ela cresce. E eu escolhi o seu comentário hoje, pois neste programa eu tratarei do mesmo assunto que você. Gratidão.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
O Felipe receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Hoje está cheio de gente aqui. Vamos lá, moçada. Na hora do amor,
use Prudence. E muito obrigada.
E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios e, cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos quase 1000 assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. O termo que designa a ação de realizar performances na rua de graça é busking, e começou a ser utilizado por volta de 1860 na Inglaterra. A raiz da palavra é hispânica, vem de buscar, que por sua vez veio de um termo indo-europeu, eu sei lá como é que fala isso aqui, butsko, sei lá o que é isso, hein? Quer dizer vencer, conquistar. Esse termo não chegou ao Brasil, mas é curioso conhecer essa raiz etimológica. Aquele artista de rua que encanta você está empenhado em lhe conquistar. Antes do advento das gravadoras, as performances de rua foram um emprego de muita gente. E os registros dos artistas de rua vêm da antiguidade. Poetas, trovadores, cantores, atores, mímicos, comediantes, mágicos, malabaristas. Olha, você sempre cruza com algum deles pelas ruas. E talvez tenha se perguntado sobre quem serão essas pessoas, como é que vivem daquilo, o que elas querem. No site artistasnarrua.com.br eu encontrei um texto interessante sobre as origens da arte de rua. Na Grécia pré-socrática, os aedos homéricos eram cantores que discursavam em versos e música e percorriam a Grécia cantando um repertório de lendas e tradições populares. Tinham a função de envolver a plateia tanto pela melodia e pelo ritmo, quanto pelos movimentos do artista e o sentido das falas. A mobilização ideológica também era exercida por eles. Em meados do século XII, na Idade Média, a literatura portuguesa acabava de surgir e suas primeiras obras literárias eram elaboradas em forma de poemas. A prensa, gráfica ou jornais não existiam. E os poemas eram declamados nas ruas, praças, festas e palácios com o objetivo exclusivo de divulgação. Como tinham acompanhamento musical, receberam o nome de cantigas ou trovas. O trovador era o artista que tinha como missão realizar tais apresentações e deixar a todos, principalmente o clero e os reis, satisfeitos. Entretanto, além do poeta nobre, havia o poeta plebeu, o apelidado de jogral. O jogral vinha de uma classe popular, não pertencia à nobreza. Realizava performances mais simples e humildes para os senhorios das terras e assumia o papel de bufão, uma espécie de bobo da corte, com suas sátiras, mágicas, acrobacias e mímica. Naquela mesma época, as festas medievais populares contavam com apresentações teatrais, estruturadas em quadros de cena, que consistiam em colocar os atores imóveis e congelados numa pose expressiva, dando a impressão de uma pintura. A Cissa tá agoniada ali com os aedos homéricos, cara. Olha, aedo era, na Grécia Antiga, um artista que cantava as epopeias acompanhando-se de um instrumento musical. E o Homero vem dos Hinos Homéricos, uma coleção de poemas. Muito bem, a música também teve um papel importante na origem da arte urbana. O historiador Eric Hobsbawm relata em seu livro História Social do Jazz que esse ritmo musical nasceu nos Estados Unidos, no início do século XX, através de um movimento popular negro. Sua semente brota nas regiões de New Orleans, Mississippi e Texas, por trabalhadores negros que, após o serviço, tocavam nas ruas seus instrumentos musicais, como o saxofone e a clarineta, em uma maneira de dispensar do cotidiano cansativo. Minha memória mais antiga vem das ruas de Bauru, de eu estar assim numa rua. Eu não me lembro como, nem com quem, nem quando, mas eu lembro que eu era molequinho e vi um monte de gente olhando algo. Quando eu passei pelo meio das pessoas, eu vi um sujeito com uma roupa estranha, uma pintura na cara, falando de coisas que eu não entendia. Num momento qualquer ali, ele disse que ia apresentar um amigo e tirou de uma caixa um baita lagarto que interagia com ele. Parece que no fim o sujeito vendia alguma coisa, mas aquilo me deixou encafifado. Será que aquela era a profissão dele? Eu nunca mais vi o cara, mas deve ser um daqueles que viajam por cidades e acabam conhecendo o país. Fiz um Café Brasil em 2008, o Pinguinho de Gente, que contou a história de um desses artistas, o Charles da Flauta. Mas eu conheci outros. Acho que foi em 2015, eu estava em Santo André, caminhando pelo calçadão no centro da cidade. Ouvi ao longe uma música, na verdade é uma guitarra. Vi umas pessoas olhando e fui lá ver o que era. E o meu queixo caiu. You get a shiver in the dark, it's raining in the park for me time. Sort of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double phone time. You feel alright when you hear the music ring. Um sujeito tocava Sultans of Swing do Dire Straits de um jeito como eu nunca vira. Mas não era só uma questão da técnica, não. Dava pra ver que ele não era um virtuoso saído de uma escola de música, mas um daqueles talentos raros que aprende fazendo e que encanta exatamente por uma espécie de ingenuidade, uma verdade que saía da sua voz e da sua guitarra. Aquele era o William Lee. Quando eu voltei para casa, eu fiz um post no Facebook e busquei saber quem era. Eu não sabia, mas ele estava nessa há anos. Baita guitarrista, meu. O talento musical de William começou a despontar após os 11 anos de idade no interior de Minas Gerais, junto a tios maternos, num ambiente tradicional de raízes sertanejas, de uma família católica pouco praticante. Em 1992, a família vendeu a casa e se mudou para São Paulo, onde William começou a batalhar a carreira artística nos bailes e bares da noite paulistana. Em 1997, formou uma banda e tocou com Sérgio Reis. Mas, sem ver a carreira decolar, desistiu da música e voltou para Belo Horizonte. Depressão, tentativa de suicídio e álcool marcaram sua vida, até encontrar os músicos da banda diante do trono da Igreja Batista Lagoinha, que passou a frequentar. Ali, começou a se reerguer como artista, retornando para São Paulo. No blog baudorock.net eu encontrei mais informações sobre ele. William Lee seguiu ao pé da letra o conselho de uma canção de outro mineiro: todo artista tem de ir onde o povo está. Sacred thing. I had to stop for the night. Foi nas ruas de São Paulo que o William virou um fenômeno midiático da internet, ao esbanjar um talento acima da média em vídeos tocando sua guitarra pelas ruas da cidade. Esses vídeos viralizaram pelo YouTube com milhões de visualizações. No roteiro deste programa, no portal cafebrasil.com.br, eu coloco um link para uma série de vídeos do William. Cantando impressiona tanto que, ao ouvi-lo, a primeira coisa que naturalmente vem à cabeça é uma certa indignação. Como é que um cara como esse não tá tocando na banda de algum grande artista popular, hein? Pois é, como é que não, hein? Com o tempo, sua técnica e sensibilidade chamaram atenção, gerando convites para tocar em eventos corporativos. O nome de William Lee viralizou, especialmente no YouTube, se espalhando pelo mundo. Não demorou e ele foi convidado a tocar nos principais canais da TV aberta. Aparecia, mostrava sua arte com uma humildade impressionante e voltava às ruas. Em meados de 2017, Lee andava meio sumido e os quase 50 mil inscritos no seu canal do YouTube estavam ansiosos para assistir um novo vídeo. Até que acabou a espera. Teve vídeo novo. Porém, em vez de ver o nosso ídolo ao ar livre botando a sua guitarra para chorar, vimos um William Lee diferente. Em uma cama de hospital, relatando os problemas de saúde que apertaram o botão do pause neste delicado momento da sua carreira. William anunciava que estava com câncer. Aquilo foi um choque. A cada semana, novos vídeos mostravam especialmente as dificuldades para ser atendido nos hospitais. Após muitas tentativas, finalmente ele conseguiu uma internação e passou a enfrentar uma maratona de exames. Sem poder trabalhar para cobrir o custo de seu sustento e de remédios, Lee apelou para os fãs. E aconteceu uma grande mobilização na internet, com músicos, youtubers e gente de todos os lados divulgando, tentando encontrar uma forma de ajudá-lo a sair dessa. E acompanhando, agoniado, o desenrolar desse drama, que já não era do William, mas era de todos nós. Formou-se uma corrente do bem até o dia 3 de julho de 2017, quando chega a notícia. William Lee faleceu, aos 46 anos, deixando todos nós mais pobres. E agora, hein? Nós que ficamos... Talvez a monja Coen, que explica a morte pelo ponto de vista do Zen Budismo, tenha a resposta.
A gente não gosta de separar de quem a gente gosta, não é assim mesmo? A pessoa vai embora. Não quero que vá. Vai. Não se pode fazer nada. Morre. O ser humano morre. O que nasce inevitavelmente morre. O que se junta inevitavelmente se separa. E nós temos que conviver com isso. Dói? Dói. Sofrimento existe? Existe. Mas, eu sei que todo mundo morre, eu não sinto nada. É mentira. Quantas vezes eu vi a minha superiora chorando nos enterros, nos velórios que ela fazia? A monja, entrou para a vida monástica com 3 anos de idade, está com 80 e tantos anos de idade. Há 80 anos que ela vê gente morrendo, faz enterro. Chora. Se comove. Pessoas que ela conhecia, que eram suas amigas, seus amigos que morrem. Ninguém fica contente. Porque pessoas falam assim, os japoneses, quando morre alguém, faz festa, ficam alegres. Ai, ai, ai. O japonês não fica alegre quando alguém morre, fica triste. Não é que faz festa. Os parentes se reúnem, oferecem alimentos e bebidas. Antigamente era assim, no Brasil também, há áreas no Brasil que fazem isso. Na noite do velório, dá comida. Gente que veio de longe vai passar a noite em claro com você ali, você não serve nada. E parente, quando se encontra, o que é que faz? Conta causo. Sabe o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você? Ai, tem uma piada tão legal, e o defunto ali. E tá todo mundo triste. Mas tem piada, porque a vida é movimento. A vida não é estagnação. É a gente perceber que sinto a dor da perda, mas esse ser que morreu vai viver em mim. Como é que eu vou honrar essa memória na minha vida e não só me lastimar? Então ele falava isso, que existe nascimento, velhice, doença e morte são causas de sofrimento. Mas que existe uma coisa chamada nirvana ou nibbana, que é um estado de paz e tranquilidade. E que é possível quando temos um caminho de prática de 8 aspectos. Ou seja, quando percebemos que temos memória correta, ou seja, nos lembramos das 4 nobres verdades. Não há nada fixo, nada permanente e tudo está interconectado. Nada existe separado e independente. Aí a nossa visão da realidade começa a mudar. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you can see the truth. Then this love I have inside is everything it seems. But for now I'm fine, it's only in my dreams. I can change the world, I
would be the sunlight in your universe. You would think our love was really something good, baby, if I could change.
Muito obrigado, William Lee. Naqueles minutos, num calçadão em Santo André, você fez com que eu parasse a correria da minha vida e, por um minuto só, esvaziasse a mente e simplesmente me entregasse a contemplar a sua arte. Quanta gente não fez o mesmo, viu? E agora eu faço a conexão com as palavras da monja. Não há nada fixo, não há nada permanente, tudo está conectado. Nada existe separado e independente. A vida é movimento. A vida não é estagnação. Esse ser que morreu vai viver em mim. Eu fico então com a pergunta: como é que eu vou honrar essa memória em minha vida e não apenas lastimar, hein? Bem, este podcast é uma tentativa. No roteiro deste programa, no portal Café Brasil, vou deixar os contatos para quem quiser comprar os discos do William Lee. Assim, você não só ajuda a família dele, mas terá a chance de fazer com que o artista de rua viva em você.
If I could be king, even for a day.
E assim então, ao som de William Lee com Change the World, o sucesso de Eric Clapton, que vamos saindo pensativos. Com o circunspecto Lala Moreira na técnica, a emocionada Cissa Camargo na produção e eu, o agradecido Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Hugo Brito, diretamente de Indaiatuba o Wilson, a Camila e o Márcio, Monja Coen e o William Lee. E não esqueça, o Itaú Cultural está comemorando 30 anos com uma exposição fantástica chamada Modos de Ver o Brasil, com grande parte de um acervo construído desde o final dos anos 60 e que permanecerá exposto na Oca, no Parque Ibirapuera, até 13 de agosto de 2017. Olha, meu, é imperdível, viu? E acesse facebook.com/Itaú Cultural. Deixe lá sua mensagem de parabéns a quem há 30 anos investe na cultura brasileira. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar na nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem estiver fora do país é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando a confraria no cafebrasil.top e o Premium no cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntos. E para terminar, um trecho da letra famosa de Fernando Brandt. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir onde o povo está. Se for assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver nem de cantar.
Café Brasil.